Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Eu estou aqui com a psicanalista Lívia Santiago. E a gente está tendo uma conversa aqui sobre o masoquismo feminino, a importância do movimento de libertação das mulheres. E a gente terminou o primeiro bloco, Lívia, contigo falando um pouco das máscaras da histeria, uhum, e disso como uma possibilidade de reconhecimento das mulheres, né? No local, uhum, lugar social.
Sim. A gente tem visto várias autoras recuperando a história de violência, inclusive da construção dessa ideia de histeria que foi desenvolvida pela psicanálise, né? Porque apesar de a gente saber que existe histeria masculina, ainda assim a gente usa, né, a histeria como um qualificador sempre pejorativo.
Né? É impressionante isso, né? Assim, acho que a psicanálise tem um esforço de subverter, né? Uhum. Mas é algo que desqualifica, né? Dizer que é histérico.
Sim, que é a ideia da histeria como manipulação, né? Como esse jogo de meio teatral, né? Alguma, uhum, coisa que não é verdadeira e que tem sempre uma segunda intenção por trás, né? E enfim, e na hora que a gente pega esses qualificadores e tenta aplicar isso, por exemplo, para um homem, isso não cola, né? Esse imaginário é completamente diferente, né?
Esse que é o exercício, né? É interessante, uhum, de fazer, né? Não, uhum, funciona tão bem chamar um homem de histérico.
Não funciona, né? Apesar do que tem uma bibliografia enorme que mostra, né, que os soldados que retornaram da Primeira Guerra, eles voltaram com sintomas que eram iguais aos que as histéricas da Salpêtrière demonstravam. Uhum. Só que era tão humilhante para os homens, né, serem chamados de histéricos, né, que isso teve que ganhar outros nomes. E, inclusive, na década, né, de 50, depois da Segunda Guerra, o transtorno pós-traumático, né, entrou nesse lugar, né? Uhum. Porque a histeria, ela começa, né, sendo um nome que qualifica a experiência traumática, né? Ela é uma reação do trauma. A gente poderia dizer que é uma tentativa de resistência daquele que não tem direito à palavra. Uhum. Então, se você não pode falar, o seu corpo vai ter que falar por você, né? Então tem uma dimensão quase ética desse corpo que não deixa esquecer, né? Que não deixa uma violência, né? Uma injustiça ficar, né, sem ter esse reconhecimento. Uhum. Né? Então, vários trabalhos mostrando como que as próprias internas da Salpêtrière, elas eram abusadas sistematicamente dentro da Salpêtrière. Uhum. Né? Então, a situação, ela é tão absurda, né, que a gente acha que é uma invenção, que é isso que o Freud achou, né? Uhum. Que era tão inimaginável tantas mulheres terem sido abusadas sexualmente e psicologicamente, nem se fala, né? Sim. Então, eu acho que esse apagamento vem deste início, uhum, né, da história da psicanálise, né? Mas a gente tem dificuldade de, às vezes, de pensar sobre isso, porque é como se o fato de você viver situações de violência, né, num lugar de vítima, isso não implica que você tem que ser uma santa, né?
Sim.
Então, muitas vezes, qualquer ação que desqualifica moralmente algo que a mulher tenha, uhum, feito num momento depois da vida, né, é como se isso autorizasse as violências que são feitas contra a mulher. Uhum. Né? Então, é muito assustador o número de abuso infantil, principalmente, né, entre as meninas. Então, a gente, eu acho que é algo que a gente não pode se furtar, né, mais, uhum, ainda mais culpando, né, a mulher por entrar nesse lugar.
Sim, né? Você sabe, Lívia, que na primeira temporada eu entrevistei a Patrícia Lages, que é uma psicanalista que trabalha no Ministério Público e tem um trabalho super interessante, né, sobre isso. E o que eu conversava com ela, agora já nem lembro mais se foi nessa entrevista ou se foi assim, de um certo movimento de não poder questionar o machismo e o patriarcado operando na teoria do Freud, né? Como se, por exemplo, falassem, olha, talvez o abandono da teoria da sedução tenha aí uma certa negação do Freud, da realidade dos traumas vivenciados, né? Porque, assim, uma certa recusa que é como se você reconhecer que existe um machismo, que a estrutura da teoria, né, não apenas descreve, mas reforça alguns aspectos patriarcais, isso significasse jogar o edifício teórico inteiro da psicanálise fora, né?
Exato.
O que, que você tem?
Então, tem um trabalho que ainda... A questão é que essas problematizações já são feitas, no mínimo, desde a década de 30. Mas não é algo que a gente lê, né? Não lê a respeito. Então, por exemplo, a Judith Herrmann, que é uma psicanalista americana, tem um livro chamado Trauma e Recuperação, que ela vai mostrar, né, que depois da apresentação do Freud da teoria traumática, né, que, enfim, ele fez conferências, né, sobre, apresentando com vários casos clínicos, com muitas provas, né, e que ele recebeu um silêncio ensurdecedor da plateia. Ele escreve a Fliss como ele se sentiu abandonado, e ele passou a ser ostracizado pelos pares, né? Porque, inclusive, dentro dessa cátedra, né, eram só médicos, né, médicos com muito poder, e que, inclusive, ela mostra o Freud se dando conta de que, como haviam mulheres histéricas na família dele, ele teria que questionar o próprio pai. Então, assim, são vários elementos, né, assim, de lutas políticas e intrapsíquicas que o Freud teria que fazer, que fez com que ele desse um passo atrás, né?
Sim.
Não que ele não tenha escrito também posteriormente, mostrando que essa dimensão existe, mas o tempo todo essa lógica de uma fantasia inconsciente, né? Uma fantasia de um desejo incestuoso inconsciente que no final das contas coloca a mulher como aquela que produziu a cena traumática, né? A cena da sedução.
Você sabe que eu acho interessante isso, né? Porque às vezes eu acho que o Freud faz um giro quando ele fala a gente trabalha com a realidade psíquica dos pacientes, né? Que é como se fosse assim, uma solução de que dá um estatuto de verdade de alguma maneira, sem que ele precise assumir que é verdade. Claro, depois o Lacan vai ter uma discussão sobre da disjunção de saber e verdade, que é uma discussão interessante para psicanálise. Sim. Você fala alguma coisa agora?
Sim, eu tô lembrando da minha fase de formação e agora com os alunos, né, que é isso. Então nós vamos questionar o princípio da realidade, nós vamos questionar como é que fica a fantasia, né? E aí muitas vezes o que os alunos já respondem, né, que já está no repertório, né, não faz diferença se foi verdade ou não. E eu pergunto, não faz diferença? Não, isso é sério.
Sim,
né? Não faz,
sei.
Né? Não faz diferença? Porque por muito tempo eu também... Isso não era um grande questionamento. É como se a gente já tivesse assim, muito acertado, né? Que é como se a gente estivesse dando a dimensão de autoridade para aquela experiência, considerando que todas as duas podem ter efeito de verdade.
Sim.
Quando falar isso é um desmentido. Né?
Sim. Aí
uma desautorização da experiência. Se você... nós não estamos dizendo que não tem efeitos fantasmáticos, que não tem efeitos psíquicos, é claro que tem. Mas questionar essa experiência, né, isso produz um enlouquecimento das mulheres, né?
Isso,
principalmente.
Isso é interessante, porque em última instância, assim, a gente pode até pensar em um efeito iatrogênico, né? De uma análise na qual a realidade de um trauma e a fantasia, né, não se... Não se... Mas eu tô achando aqui, Lívia, que a nossa conversa tá ficando muito complicada pra quem tá em casa ouvindo, que não é da psicanálise.
Uhum.
E eu queria voltar um pouquinho aqui.
Uhum.
Que é isso, né, gente? O Movimento da Psicanálise é um programa que foi na primeira temporada de psicanalistas para psicanalistas.
Uhum.
E agora a gente quer que o programa continue sendo de psicanalistas para psicanalistas, mas também tentando contemplar o ouvinte que está em casa, o pessoal que não é da psicanálise. Por isso a gente vai trazer Camila Macedo para falar um pouquinho para a gente sobre cinema no segundo bloco.
Uhum.
Então eu queria fazer uma quebra aí na nossa linha argumentativa, Lívia, e dizer assim, para quem está em casa ouvindo,
uhum.
Como é que uma mulher faz para saber, uhum, se tá num relacionamento abusivo?
Abusivo? Primeiro, eu acho que a gente tem que perder o medo dessas palavras, né? Um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, porque a gente não consegue enxergar as pessoas que a gente ama nesse lugar de abusador, né? Então, talvez a gente possa pensar pelos efeitos, né? Quando a gente passa a duvidar de tudo que a gente percebe, né? Se a gente fica em dúvida, não confia mais na própria opinião ou na própria percepção, isso é um sinal grave, né? Primeiro, uma autoestima diminuída, né? Se você sente que a maneira como você era antes não é a maneira como você está, né? Em relação a essa, né? Dentro dessa relação, isso é muito importante, né? A autoestima, ela é um termômetro, né? Porque tanto te coloca vulnerável para entrar nessas relações, né?
Uhum.
Quanto cria um circuito muito difícil de você sair, né? Um circuito de violência difícil para os dois saírem, né?
Uhum.
Daquele que vai ter um papel mais ativo no abuso e quem vai abrir mão de muitas coisas para garantir a presença daquela pessoa que acaba se tornando a fonte primária do amor, né? E do reconhecimento.
Uhum.
Né? Porque é sempre uma... A gente tem que falar do abuso, ele diz respeito a relações que são próximas, né? Porque quando é um estranho que faz alguns comentários, né? Se alguém na rua grita pra você, né? Nossa, né? Você tá gorda, né? Que mulher desajeitada, né? Você não olha por onde anda. É muito mais fácil você ter um distanciamento para entender essas mensagens do que alguém que te diminui o tempo todo, te critica, né?
Uhum.
Por que você fez desse jeito? Do outro jeito era melhor,
uhum,
né? Eu só quero o seu bem. E o tempo todo eu fico diminuindo as coisas que você faz, né? E como há um desejo, né, assim, de recuperar os melhores momentos da relação, porque sempre tem um apaixonamento, uma lua de mel no início, que isso fica marcado como o que é o relacionamento. Sendo que muitas vezes isso foram cenas que nunca se repetem mais, né?
Uhum.
Na relação, mas que essa a promessa de que aquela união sem conflitos intensos, ela pode voltar, né? Faz com que a gente tenha essa esperança de que vai mudar, né?
Uhum.
Então, isso é muito fundamental, né? Se você, né, sempre se vê no lugar de quem é culpada de todas as situações, né? Isso é muito grave, né?
Uhum.
Se você está afastada dos seus vínculos, do seu núcleo, né? Se a outra pessoa demanda, isso podem ser mulheres também, né? Se a outra pessoa demanda a sua atenção única, exclusiva, né? Para ele, como uma prova de amor,
uhum,
é claro que isso é muito sedutor, porque a gente ocupa um lugar de muita importância nesse,
uhum,
momento. Só que o outro também vai se colocando num lugar de única referência da sua própria história, né? Então, depois de relações longas, que nunca seriam consideradas abusivas, porque o homem também era muito gentil com a família, né? Muito, enfim, tem vários outros cuidados, né? Que então a gente recebe mulheres que chegam que não sabem mais o que querem, o que gostam, que música curtem, né? É um impedimento quase da possibilidade de pensar sobre si numa,
sim,
chave que não é da autoculpabilização, da autodiminuição, né? E assim, de não perceber tudo que abriu mão para poder permanecer numa relação, né? Então, E isso é muito doído de você perceber, envolve vários lutos, né? Você vê que a pessoa, talvez, né, que você construiu uma vida, ela não vai poder te oferecer isso. Uhum. Então, você se dá conta de gestos que às vezes podem ser muito sutis, mas nada, não são sutis, é porque eles podem passar despercebido, né? Uhum. Quando fala, não, não faz isso não, que ele vai, né? Se você fica controlando o ambiente para não perturbá-lo, né? Uhum. Se você fica defendendo muito, né, o parceiro ou a parceira para os amigos, justificando as reações, né, que podem te expor, te humilhar, né, fazer com que você se sinta mal e ridícula, né? Uhum. Se você tem medo de que o outro possa te fazer sentir ridícula o tempo todo, isso é um sinal de alerta, né? Então, o mais importante é saber sobre o tema, né? Se informar, ir atrás. Tem tantas coisas importantes, né? Assim, de depoimentos de outras mulheres, né? Porque eu acho que tem isso também. É como se a nossa experiência fosse muito única, né? Sendo que nós fazemos parte de um grupo, né? Que compartilha de experiências muito próximas. E isso é motivo de força, né, para a gente conseguir criar outras formas de relação saudáveis também.
Sim, sim, né? E para poder construir a capacidade de acreditar em si.
Sim.
Né?
Uhum.
Lígia, tá acabando nosso tempo. Acho que você apresentou aí de uma maneira muito, muito clara os indícios mesmo, né?
Uhum.
E das mulheres que estão em relações abusivas. Uhum. No consultório a gente escuta isso, né? E você apresenta de uma maneira, ele que eu achei interessante, que não, assim, muito respeitosa com as mulheres. E eu queria dizer para você que foi uma escuta antimelancólica. Te ouvir aqui foi um prazer enorme. Muitíssimo obrigada.
Muito agradeço.
Espero aí ver essas suas inquietações, essas articulações resultando em textos. Onde é que a gente te lê, Lívia?
Tá no Prelo.
Tá no Prelo?
Não, tem um.
Dá spoiler. Dá
tem
spoiler.
Um artigo que eu escrevi junto com a Aline Martins, que tá no livro Freud e o Patriarcado. Enfim, que é fácil de. Que foi organizado pela Alessandra Fortunati e Leia Silveira. Então tem um artigo lá sobre esse assunto especificamente, né? E tem alguns artigos aí, né?
Então tá, pessoal. Então fica aí a recomendação de Freud, de Patriarcado. É só googar a Lívia Santiago que vocês encontram os escritos dela por aí. Então é isso, Lívia. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Eu encerro agora esse bloco e volto daqui a pouquinho no terceiro bloco, onde nós estaremos com a Camila Macedo falando do filme Experimento Fílmico. E continuando um pouco essa conversa que começamos agora com a Lívia. Até já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.